chegou a hora do nosso Clube do Café. Clube do Café. E a gente recebe hoje aqui a advogada especialista em direito de família, a Camila Trabuco. Bom dia, Camila.
Bom dia a todos os ouvintes do Café das Seis. Uma alegria estar aqui com vocês hoje.
Camila, amanhã é dia dos namorados.
Exato.
E tá meio que na moda agora essa história de contrato, né? Contrato pra namorar, contrato de união estável, talvez até contrato pra passar uma noite apenas. Porque depois desse episódio do Neymar, né? Coisa...
Melhor se garantir.
É, tá? Tem que se garantir. É. Explica pra gente, pro ouvinte do Café das Seis, qual é a diferença entre namoro e união estável? E o que seria um contrato de namoro?
Contrato de namoro?
É, exato.
Mas essa é nova.
Tá polêmico mesmo, na verdade, o assunto da semana. E até por conta da Semana dos Namorados. Mas assim, o namoro ele vai ser uma relação de afeto, né? Claramente uma relação de afeto que também pertence à união estável. A diferença é que a união estável ela vai ser uma união pública, duradoura, com a intenção de constituição de família. Então, necessariamente, você vai identificar aquele casal como uma entidade familiar. Então, ela vai ter uma proteção constitucional, eu vou ter inúmeras leis amparando e dando guarita àquela relação. O namoro, ele é uma relação, digamos assim, juridicamente mais precária. Você não tem efeitos patrimoniais em relação a, considerando essa relação. Você tem uma precariedade técnica naquela relação, embora haja o amor, o afeto, a fidelidade, né? Espera-se pelo menos a fidelidade e o companheirismo. Mas assim, muita gente, justamente por conta dessa questão patrimonial, tem declarado juridicamente, através de um documento, a gente chama um instrumento formal, seja um contrato, ou seja, através de escritura junto ao cartório de notas, que eles estão tendo uma relação sem o ânimo de constituir família, justamente para que a gente tenha um limite temporal de quando começa ou termina uma união estável, um namoro. Obviamente, gente, assim, num processo judicial, esse contrato ele não vai sobrepor a verdade real. Então, se eu conseguir, no judiciário, comprovar que aquela relação não era um namoro, mas era uma união estável, é a união estável que vai prevalecer, inclusive, com seus efeitos patrimoniais.
Agora eu fico pensando, quem é que começa a namorar e vira assim e fala, ó, é o seguinte...
Aqui tem 2 anos,
só pra gente... Vamos botar no contrato aí 2 anos no máximo, renovável por mais 2.
Eu queria ver esse corajoso.
Que faz isso, uma corajosa, né? Tem gente que faz isso.
Vamos namorar.
Na verdade, o contrato de namoro ele tem sido utilizado por casais que já têm o que a gente chama de namoro qualificado. Então, assim, não é conhecer uma pessoa com 2 meses, já tá ali. Quer dizer, eu nem falo muito de tempo, mas, assim, não tem ainda tanta intimidade. O namoro qualificado, ele já tem uma série de vantagens, digamos assim, de intimidade maior. Então, às vezes, a pessoa já tem escova de dente na casa do outro, já passa o final de semana inteiro, vai pra casa do outro na quinta, só sai na segunda de manhã. Então, você começa a ter...
Isso é um namoro qualificado.
Já pode ser configurado como um namoro qualificado. Então, ele já tem... Já chegou a dividir uma conta. Então, esse namoro qualificado, ele já pode gerar uma união estável, inclusive, uma configuração de união estável. Então, para se resguardar, né? Não, você tem um namoro qualificado que é comprar um bem. Então, você não sabe, assim, se aquele bem, considerando aquela relação, já vai fazer parte, né? A outra pessoa já vai ter direito. Então, você pode chamar o seu companheiro, a sua companheira, e falar, olha, a gente tá aqui, né? Tendo um namoro e tal, e vamos só para resguardar alguma questão patrimonial, a gente deixar isso por escrito. E assim, gente, me perguntaram hoje de manhã, um seguidor meu mandou, Camila, você acha, mais ou menos o que você fala, que a pessoa vai lá, qual é a sua opinião? Sinceramente, a meu ver, se você chegou ao ponto de chamar o seu parceiro, né, seja namoro, seja homem ou mulher, e você pontua uma situação de documento, faz logo uma união estável e se for o caso, você coloca o regime de separação de bens, até para isso ficar muito bem configurado tecnicamente. Mas existe sim, até junho de 2018, o Cartório Notarial do Brasil ele registrou 95 contratos de namoro registrados, Mas a vasta maioria é feita através de contratos particular, com advogado ou não, mas assim, eu aconselho sempre que procure um advogado para fazer esse instrumento. E mais, tem que chamar duas testemunhas para assinar, tá?
É quase um casamento.
É um mini casamento.
Tem alguma dúvida, Muritiba?
É.
Será que você está enquadrado?
Muritiba tem um namoro qualificado.
Ah, namoro qualificado, é isso aí. Um ponto-chave, gente, que a gente percebe, assim, para configurar a união estável, é que a sociedade, ela começa a te enxergar como um casal de homem e mulher, no sentido, perdão, homem e mulher não, que podem ser um casal homoafetivo, mas assim, como marido e mulher, certo? Então eu tenho um casal que é uma família, ou não. Eu ontem estava falando assim, aquela história de fulano está enrolando cicrana para casar. Se você ainda vê esse casal como, ah, um está enrolando o outro dentro de namoro, certamente ali é um namoro, ainda que ele seja um namoro qualificado. Agora, se você está num relacionamento que as pessoas já te apontam como essa é a mulher de fulano, esse é o esposo de cicrana, se as pessoas já te apontam assim, certamente, até que você não saiba, você já está dentro de uma união estável.
Agora veja bem, tem gente que está ouvindo o programa agora e ficou surpreso com essa informação. Quer dizer, aquele simples ato, né, inocente, não, amor, deixa minha escova aí, já configura então união estável.
Não necessariamente. Não? Só a escova de dente ali na casa do outro já não é suficiente para configurar união estável. É como a gente falou, tem que ter uma relação pública, ela tem que ser duradoura. Então não basta também um, dois dias já tá ali.
Tem que ter uma foto no Instagram.
É bom que tenha, né? Hoje em dia as redes sociais estão
tendo... Eles usam como prova,
muita,
né,
muita força, exatamente. A gente faz uso das redes sociais como prova, sim, né? Mas não necessariamente. Por exemplo, eu tenho namoros de 12 anos, de 10 anos, e que ainda assim são namoros. Eles não vão configurar a união estável. Porque o que faz a união estável é justamente esse ânimo de família. A gente chama isso no judiciário de affectus maritalis. Então, quando você enxerga o outro como a sua entidade familiar, essa pessoa é a minha família, eu não vou, assim, terminar um namoro. É engraçado, assim, nem noivado, quando você é noivo, você ainda pode não configurar, ainda que você namorou 5 anos, noivou por mais 2, você ainda não tem uma união estável. Aí, quando você começa a viver junto, a dividir, a ter compromissos juntos, inclusive compromissos financeiros, patrimoniais, aí você tem uma configuração melhor de união estável. Existem muitos casos. A linha, gente, é muito tênue, né? É relação humana, então a gente não pode perder essa questão de envolver, né, o amor, o afeto, a vontade de estar junto. Então, tudo isso ajuda a confundir um pouquinho a cabeça das pessoas também.
Agora, pergunte você, vai perguntar. E como é essa validade do contrato de namoro? Para que ele serviria, assim, no futuro? É, acabou o namoro.
Sim.
E aí, uma das partes vai acionar a outra pedindo algum ressarcimento de alguma coisa. Do que protege o contrato de namoro?
Então, o contrato de namoro, ele na verdade vai servir como uma das provas para que não seja configurado uma união estável. O que, que a gente pontua? Tem doutrinador que, inclusive, entende que o contrato de namoro é nulo, que ele não, nem tem validade, porque a norma de vara de família, a norma do direito de família, ela é de ordem pública. Então, ela vai se sobrepor a qualquer contrato que você faça. Mas, ele, pelo menos, ele vai te ajudar a comprovar que naquele momento, por exemplo, no momento em que você adquiriu o imóvel enquanto você estava namorando, vocês declaradamente não tinham uma união estável. Então, ele vai servir como uma das provas dentro de um processo judicial para você evitar que seja reconhecida aquela união. E, assim, hoje a gente tem, né, todo um crescimento, inclusive feminino. Assim, eu acredito que muitas mulheres, inclusive, estão fazendo uso desse contrato, porque hoje muitas mulheres
tem
estão sendo...
muitos aproveitadores por aí.
Exatamente. Então, assim, elas estão fazendo aquisição de patrimônio, então naquele relacionamento, aí já fica pensando, inclusive eu já fui consultada nesse sentido, doutora, e aí, o que eu faço? Fiz, ó, tem uma opção, né, que é o contrato de namoro, mas sugiro que neste ato você já faça uma união estável e separe os bens para ficar tudo muito bem garantido.
E essa indenização aí com término de relacionamento, quando é que cabe?
que é outro caso polêmico, né? Então, assim, normalmente, gente, se só terminou o relacionamento, o judiciário ele não tem tanto entendido pelo dano moral. Tudo depende, obviamente, da forma como foi. Se chegou no altar, tá na frente de todo mundo, então o juiz vai analisar que ali há um constrangimento, um dano, então ele pode sim pedir uma indenização por dano moral.
Então, se for justa causa, tem.
Além do dano material. Agora, o simples término, ainda que eu seja de um relacionamento muito longo, então passou 10 anos namorando, agora assim, eles vão indenizar, regra geral, os danos materiais, por exemplo, comprou todo o enxoval para casar, mandou fazer convite, etc e tal, então esse dano material, ele pode ser ressarcido, mas a regra do judiciário é não estar pagando indenizações por dano moral, obviamente vai ser analisado caso a caso, até porque a gente pensa assim, né, quanto vale o amor, né, você também não tem como obrigar o outro a permanecer junto uma vida inteira. É uma decisão extremamente importante, difícil, estar com uma pessoa, dividir a vida, então você também não pode condená-la caso ela não queira fazer isso.
Chegou a mensagem aqui, doutora Camila, de um fã seu, é o Cleidson.
Olha!
Doutora Camila, como sempre, muito precisa nas suas orientações. Um grande abraço.
Oh, muito obrigada, um grande abraço.
É, rapaz, quem quiser namorar aí, pode chamar a Camila para fazer esse contrato.
Você vê aí que... A gente organiza.
Ô, Camila, mas assim, no caso, que conhecido, todo mundo ouve e está ouvindo falar dessa história do Neymar.
Sim.
Não é namoro.
Não.
Mas é um...
Com lance.
Um lance, assim, de uma noite.
Sim.
Dá pra fazer um contrato disso também?
Olha, existe a liberdade de contratar, né? O Código Civil, ele não proíbe nenhum pacto, nenhum contrato entre as partes, contanto que ela tenha um objeto lícito. Eu não vejo ilicitude em fazer um contrato desse tipo. Mas, assim, a gente tem que ter cuidado com a configuração para não se configurar, por exemplo, uma situação de prostituição, uma questão nesse sentido.
Mas assim,
eu não vou ter.
No caso
se for
dela,
o caso dela, que não é
que ela disse, não,
uma situação,
tinha um desejo sexual.
Ela era fã, tinha
ela
um
falou,
desejo.
Eu tenho um
possível
desejo sexual dele.
Eu não sei se vai pegar a moda aí do contrato de uma noite, digamos.
Ela
assim
falou na entrevista que tinha um desejo sexual com o Neymar. E aí o Neymar é um cara maduro, né? Um cara precavido, antes de sair com ela, manda um contrato. Ó, dizendo, ó, você tem seu desejo sexual, vamos atendê-lo, tal, mas as regras são essa. Isso seria possível?
Tecnicamente, sim. Eu não sei se vai ser...
Teria validade.
É isso. Pode ser feito, porque o objeto não é ilícito, é um contrato de declaração expressa entre as partes, não haveria por que não ser feito, inclusive com o devido registro em cartório. Não tem por que não fazer, mas eu não acredito que é uma coisa até que as mulheres ou ela, né, se assim, estaria sujeita a assinar.
Pode ser também desestimulante, né?
Imagina, gente.
Caramba, velho.
A gente tem que lembrar que, assim, nas relações a gente não pode perder a espontaneidade, né? Isso. Que é um ponto-chave de você ir lá, tentar, cortejar.
E aí, fake.
E aí você tá tendo cuidado com isso. Mas que o tema é polêmico, ele é muito polêmico.
Nossos ouvintes são engraçadinhos.
Lá vem.
Anderson Santana aqui pergunta, namoro qualificado tem agravamento de pena?
Meu Deus. Não tem. Só de amor, agravamento só de amor.
E o Roberto Figueiredo pergunta, quando a sogra é mala pesada, sem alça, sem rodinha, a indenização é maior?
Cabe também pra sogra?
Relações familiares cabe quase tudo.
Porque assim, ô Camilo, tem também o caso de, por exemplo, uma das partes do namoro não ter condição de pagar uma indenização, por exemplo, alguma coisa. Pode isso cair sobre o pai da pessoa? Algum familiar pode pagar por esse namoro mal sucedido?
Não. Aí a gente tem, por exemplo, essa questão do familiar pagar, eu tenho justamente em razão de pensão alimentícia, apenas. Que aí eu tenho um dever, né, que é subsidiário dos avós ou dos parentes, para que eles possam arcar com uma pensão alimentícia de um filho ou de um neto, caso um não possa arcar com esse valor. Mas dentro da esfera civil, fora a pensão alimentícia, não. Cada um vai arcar dentro do limite do seu patrimônio. Então, por exemplo, ele teve um caso desses, abandonada no altar. Sabe? A pessoa foi abandonada no altar. Então, entrou com pedido de indenização, ganhou esse pedido de indenização. O pagamento vai ser feito dentro do patrimônio de quem vai indenizar. Aí ele não teve dinheiro, certo? Então, não achou o valor em banco, a gente vai começar a procurar bens para esses bens serem penhorados e assim sucessivamente. Mas eu não tenho como passar esse dever de pagar para outra pessoa.
Vamos passar da fase do namoro. Vamos certo. Já direto para a fase do divórcio.
Meu Deus!
O que seria o divórcio extrajudicial, Camila?
Extrajudicial?
Extrajudicial. Então, hoje a gente não precisa necessariamente estar na justiça, né, e buscar o judiciário para que a gente desfaça uma relação. Eu posso fazer ele através de cartório de notas, desde que eu não tenha menores envolvidos ou nenhum incapaz. Se eu não tenho incapaz, não tenho menores, eu mesma, pela minha vontade, eu posso ir no cartório de notas, né, de comum acordo com o meu parceiro e fazer a desconstituição desse vínculo marital. É importante observar que, para esse procedimento, eu preciso de um advogado, tá? Porque toda vez que eu desfaço essa união, eu preciso fazer uma prova concreta de que eu estou assistido por um profissional qualificado.
Então, marido e mulher, casados, tudo certinho, resolve se separar. Não tem menor envolvido nem nenhum incapaz. Os dois podem se dirigir
tranquilamente
no cartório. Cada um com seu advogado. Ou
pode ser um advogado comum também,
um
não tem problema.
Comum, e resolve no mesmo dia, é tudo
é muito
bem
rápido.
Simples.
Na verdade, normalmente a gente atravessa uma petição, marca o dia, as partes vão lá basicamente assinar. Não tem burocracia, não tem grandes problemas, mesmo... pagam-se as custas cartorárias. E já se dá o divórcio, né? A verba na certidão de casamento.
Mesmo que tenha bens?
Legal. Mesmo que tenha bens, faz-se a partilha de bens já na petição que faz o divórcio. É muito prático. Só cabe se tiver em acordo. Eu não tenho como fazer o divórcio extrajudicial fora da... Se eu tiver litígio, aí eu necessariamente tenho que buscar o judiciário para regular essa situação. Até porque, se existe litígio, é porque provavelmente um ou outro, ele não aceita a partilha de determinado bem, eles não reconhecem que esse bem, esse patrimônio foi constituído na constância dessa união, ou até um ou outro não quer pagar, porque é possível o pagamento de pensão.
É, tem pergunta chegando aqui, viu, Velame? O Valmir Júnior quer saber o seguinte: bom dia, galera do Café das Seis. Num contrato de namoro, existe multa para quebra desse contrato?
Olha, como nos pactos antinupciais, você pode até colocar, incidir uma multa, sim. Não tem, é isso. O judiciário, na verdade, o ordenamento jurídico, ele não proíbe que você estipule.
É, se vai pagar ou não,
são outros 500.
Mas pode, viu, Valmir? Obrigado pela participação.
Tá complicado namorar a casa. Tá fácil só separar, viu? Separar tá fácil hoje em
dia. Depende, se for litigioso, demora muito.
Quanto tempo demora um processo litigioso?
É isso, um processo tem uma média de 3 a 4 anos, até dentro do judiciário baiano. É uma média, assim, razoável para esse tipo de processo.
Como vai o judiciário baiano?
Péssimo. Não tenho nem muito o que dizer. Infelizmente, a gente conta aí com uma ausência de servidores grandiosa, ausência de juízes. Agora, o Tribunal de Justiça da Bahia está pensando em fechar mais comarcas. Isso necessariamente vai acabar aumentando o número de processos, por exemplo, numa comarca como Feira de Santana, que já é abarrotada. Então, a gente, infelizmente, não tem o melhor quadro no momento atual.
Tem muito processo, pouco servidor, menos
Exatamente.
Comarca e zero celeridade.
Zero,
né?
Celeridade. É a nossa realidade. E a gente ainda tem que conviver assim, porque eu sempre pontuo, né? Essa morosidade, ela acaba retirando o acesso ao judiciário, né? Porque a justiça morosa, na verdade, tem aquela ditada, a justiça tarda, mas não falha. Mas muitas vezes a justiça que tarda, ela falha assim, porque existe uma necessidade de resposta imediata do judiciário
para
determinadas
situações.
Né? Exatamente.
Demora tanto que tem parte que não vê o resultado de um processo.
Não vê. que inclusive passa para os filhos, para os netos. Eu tenho um caso que nós acompanhamos lá no escritório mais antigo. Ele é um inventário de 1975. Então, caramba, hoje, 75. Ele está ativo, é um processo ativo. Então, assim...
44
só,
anos,
rapaz. Isso, hoje quem, na verdade, briga...
É o tataraneto da pessoa.
Exatamente, quase isso.
Imagina só.
É bem complicado.
Essa é uma realidade muito comum na justiça.
Uma realidade comum. Tem processos de 95, de 70... 75 é o mais antigo que nós acompanhamos hoje.
A gente conversou aqui com a Camila Trabuco, ela que é advogada especialista em direito de família, tirou aqui nossas dúvidas sobre namoro, união estável, casamento, divórcio. Camila, muito obrigada pela sua participação aqui no Café das Seis.
Obrigada a vocês, um prazer estar aqui, contem comigo.
Qualquer coisa, é só tirar uma dúvida lá com Camila. Qual é o Instagram, Camila? Camila está sempre postando dicas.
Eu tenho o @TrabucoAdvogados. E o meu pessoal é Camila Trabuco.
Pronto, é só lá. Qualquer coisa, tiver com alguma dúvida do namoro aí, faz uma consultoria com a Camila.
Ai, ai.
Valeu, Camila.
Valeu, beijo grande.